Estamos recebendo aqui hoje o Felipe Schaefer Rossi. Ele é psicólogo e outras atribuições que daqui a pouquinho a gente vai falar com o Felipe. Mas o tema central da nossa entrevista hoje, viu, Frei Jaime, é solidão.
Solidão. Solidão mata tanto quanto álcool e cigarro. Oh, lá, lá. Mas eu já de imediato vou falar que tem uma solidão bem danada, bem exigente, que é tu tá rodeado de muitas pessoas e está extremamente só, desesperado e às vezes até sufocado por não poder dizer o que está sentindo, né? Por isso que hoje ter aqui um psicólogo, né? Vamos fazer uma terapia coletiva aqui hoje.
Entre muitas pessoas que estão nos ouvindo.
Quem de nós não precisa? O Dani precisa, eu também e todos os nossos ouvintes. Então nós somos muito agradecidos pelo psicólogo Felipe Schaefer Rossi estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, até para falar sobre esse assunto tão importante. Né? Até alarmante, sim, essa frase que tu trouxe, né, Frei?
Sim. Será que solidão mata tanto quanto álcool e cigarro?
Sim, parece meio alarmante, mas hoje já se fala a solidão não mais como um sentimento ou como um estado de espírito, e sim como já uma calamidade pública.
Calamidade pública, né?
Como um estado já de saúde. Precisa ser falado também a solidão como um agravante para a saúde mental, para a saúde física e principalmente para a saúde mental das pessoas.
Felipe, mas se a gente olhar assim... Dani, desculpa.
Não, por favor, eu só ia pedir assim, logo de início, assim, qual que é o conceito básico? O que é estar só? Porque o Frei deu um bom exemplo. Às vezes estamos rodeados de pessoas, mas estamos sós.
Com certeza. É muito paradoxal a gente pensar nisso, né? Na nossa sociedade, como a gente está o tempo todo rodeado de pessoas. A gente vai pro trabalho, a gente conversa com pessoas, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente conversa pelo Instagram, a gente conversa com o Uber, a gente tá o tempo todo rodeado de pessoas. Porém, essa solidão que o Frei traz não é simplesmente de pessoas, e sim de conexões significativas. Conexões realmente conectadas, realmente onde envolve conexão emocional. É dessa solidão que a gente fala, de pessoas que estão desconectadas das relações significativas das suas vidas.
Será que não seria a falta de um ideal de vida?
Falta de um...
De um significado para os teus... Para a tua existência. O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Como é que eu estou interagindo? Porque uma das... percepções, ao menos minha, assim, mais algo elementar, não aprofundado, é ver assim, ó, como as pessoas constroem solidão.
Sim.
Por exemplo, a pessoa que tem um ponto de vista inflexível. Assim, ó, eu enxergo o mundo deste jeito. Quem não comunga da mesma ideia que eu tenho, eu já excluo.
Uhum. O popular cabeça dura.
Cabeça dura, sim. E, então, isso também é outra questão. A pessoa extremamente impertinente.
Uhum.
Que tudo tem que... Tudo incomoda, todo ruído, todo... Que até a respiração da outra pessoa incomoda. Imagina arrastando o chinelo. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, são pessoas também que vão tendo... posturas, estilos de vida que naturalmente elas vão sendo esquecidas pelos outros. Porque paralelo a isso que nós estamos falando, a gente vê assim, ó, o grupo de convivência, grupo de caminhada, o pessoal, o ciclista, o motoqueiro. Nossa, nós estamos num movimento sem fim. Uhum. Um movimento sem fim, né?
Sim, cada vez mais tarefas e ocupações.
Mas as pessoas estão se socializando cada vez mais, se agrupando, paralelo a isso. Mas, por outro lado, há um universo, né, que você fala, então, como um problema de saúde coletiva, essa questão da solidão. Basta ver, assim, que o pessoal vai para a unidade básica de saúde, às vezes não porque tem um problema grave, mas porque precisa da atenção de alguém.
Exatamente, né? Quando a gente pensa dessa conexão emocional que tu citas, Frei, a gente pensa também no sentimento de se sentir importante frente a alguém.
Sim.
Muito interessante, muito boa essa ideia que tu traz, a ideia do propósito, e eu sempre imagino que o propósito a gente encontra através do outro.
O propósito a gente encontra através do outro.
Com a conexão do outro. Quando a gente se sente importante, quando a gente se sente visto, quando a gente se sente escutado, é aí que a gente encontra o nosso verdadeiro propósito também. Então, muito assim, muito bom esses exemplos que tu traz, Frei, de se sentir pertencente a grupos, de caminhada, de ciclista, né, do trabalho. Porém, se a pessoa não tem esse sentimento de se sentir visto, importante, possivelmente talvez ela entre nesse estado talvez de solidão, como a gente está falando hoje. E eu acredito assim que o ser humano, ele é um ser sociável, né? Ele precisa de conexões, ele precisa se sentir visto e conectado com os outros. E quando o ser humano não tem isso é extremamente aterrorizante, extremamente assustador para um ser humano quando ele se vê isolado, quando ele se vê sem poder contar essas coisas, sem poder contar como foi seu dia, sem poder contar como realmente ele está se sentindo. Isso é um grande precursor, isso é um grande início para as doenças mentais. Por exemplo, nosso grande mal que a gente tem hoje é a ansiedade. Né? A ansiedade nada mais é do que um estado de espírito movido pelo medo. Então, como a gente está nessa
ideia... Movido pelo medo.
O combustível é o medo.
O combustível da ansiedade é o medo. Então, quando o ser humano se vê sozinho, isso é extremamente aterrorizante, assustador para ele. E como o nosso amigo trouxe, sim, né, como é o combustível, se a pessoa continua nesse estado de solidão, de sentir sozinho, possivelmente pode ser que ele encontre a vida cada vez mais perigosa e cada vez mais aterrorizante, e pode ser que ele comece a desencadear também um quadro ansioso, uma ansiedade.
Poxa.
Deixa eu perguntar sobre as idades, Felipe. Você faz atendimento de crianças a idosos, isso?
Na clínica? Sim, eu trabalho principalmente com famílias.
Né,
principalmente trabalho com crianças, com adolescentes. Eu acho sempre fundamental o apoio da família. Para que esse adolescente, essa criança, até como a gente estava falando hoje, não se sinta sozinho nas suas questões. Né? Às vezes a criança, ela passa por problema na escola e ela precisa ter a quem recorrer. E aí entra essa figura tão importante que são os pais.
Sim.
Para que essa criança se sinta escutada, se sinta apoiada, e essa criança consiga nomear o que ela está sentindo através da conversa com seus pais.
E é justamente por isso que quando a gente fala de solidão, talvez o grande senso comum lembre as pessoas mais experientes, mais idosas, que acabam perdendo, né, a companhia que teve ali do seu lado a vida inteira. 30, 40, 50 anos de casado, né? Vem o luto, e aí se fala em solidão. É bem comum isso aqui na nossa região. Porém, eu quis fazer esse gancho justamente para trazer para outra ponta da corda, as crianças e adolescentes. Hoje a gente vive numa fase de isolamento social, a geração do quarto, como a gente costuma dizer, né?
Exatamente.
Só se relaciona através de uma tela. Né? E tem dificuldade para se estabelecer uma relação física, carinhosa, com amigos, enfim, tudo através da tela. Isso é o mal do tempo atual, né? Isso é um status de solidão também.
Sem dúvida.
Principalmente.
É. Claro que, às vezes, através da tela pode-se encontrar amigos, amigos virtuais, amigos longes. Porém, eu acredito que muitas vezes é muito mais difícil que esse adolescente ele consiga se demonstrar vulnerável e consiga se demonstrar frágil e falar dos seus medos, mesmo em relação à vida, em relação ao futuro, né, que é um dos grandes medos do adolescente. O que eu vou ser quando crescer? O que o mundo me espera de mim? Então, esses medos, quando eles não são compartilhados, aí que começa a criar um quadro de isolamento, de solidão. Por mais que esse adolescente, muitas vezes, tenha um mundo a seu dispor através dessas relações, pela tela, pelo WhatsApp, pelo Discord, se ele não encontra um momento onde ele possa falar dos seus medos, das suas tristezas, das suas fragilidades, é um adolescente que cada vez mais vai se isolando no seu quarto.
Mas que interessante isso. Nós multiplicamos os meios. Hoje a comunicação, ela é facilitada. Nós estamos instantaneamente em todos os lugares. e recebemos tudo de todos os lugares. Mas nós não conseguimos falar da vida.
Uhum.
Nós não conseguimos expressar aquilo que é mais profundo. Eu acho que a gente focou sempre no fazer, a profissão, tudo, e ninguém nos ensinou que era preciso cuidar dos sentimentos, cuidar das emoções, socializar aquilo que às vezes vai acumulando, vai sendo guardado. Olha o que o bullying, se o bullying fosse denunciado, se a pessoa que está sofrendo bullying pudesse contar logo que está sofrendo bullying, nós não teríamos tanta questão, né? Aí sendo tanta tragédia, dá para dizer também. Mas ontem me dizia um pai muito bem esclarecido, a filha aparece agora com marcas de automutilação. Isto é, ela está cortando os braços, as pernas. Mas ela já deu a temática do que está passando com, o que está se passando com ela. Ela já deu a temática. Porque num determinado momento da vida, tu acha que tua tendência, tuas opções são uma, mas depois tu vai ver que passa e passa também. Tipo aquilo que, eu brincava só de bolinha de gude. Não, eu de taco. Não, nós de pular corda. Depois passa mesmo. Tem coisas, eu acho que também passam, né? Que a pessoa acha, não, o meu caminho é esse. Depois vai ver, não é. E nesse momento, se não tiver um diálogo muito aberto, pais e filhos, e um diálogo que, por mais que a gente não tenha mais receio de falar, mas ainda as pessoas não abordam, é a questão da sexualidade.
Sim.
E aí os pais ficam muito assustados. Mas não é que aquele primeiro anúncio seja determinante por parte da criança, do adolescente. Talvez esteja acontecendo uma transformação.
Uhum.
Mas olha que difícil que é esse dizer. Então, para que eu seja escutado, eu vou me automutilar, eu vou me cortar os braços, as pernas, para que aí sim eu tenha toda a atenção dentro de casa.
Sim, porque ao mesmo tempo não existe nada mais um ser humano doloroso do que a impossibilidade de falar, né? Às vezes esse assunto delicado que tu traz, né, Jaime, essa ideia da automutilação, muitas vezes é uma dor física para lidar com uma dor emocional, né? É uma jovem que está em tanto sofrimento psíquico, com tanta dor da impossibilidade de falar o que ela está pensando sobre si mesma, nessa descoberta da sexualidade, ela não encontra espaço de diálogo, que isso causa uma dor muito imensa dentro dela. E às vezes a única forma de ela poder lidar com isso é através de uma dor física, né? A dor física acaba diminuindo a dor emocional. Então, mais uma vez, a gente entra nesse assunto de dor, solidão, para a gente falar sobre a importância do diálogo.
Olha só, tu precisa, de mais uma vez, se comprova o ditado popular. Se tu não aprende no amor, tu aprende na dor. Tu precisa de uma dor física para que alguém ouça a tua dor emocional. É contraditório?
É.
Num mundo que... Olha só, uma vez tu... tu olhava para um pai e tu tinha que baixar a cabeça, né? Era tudo muito distante. E hoje é tudo muito próximo, mas é tudo muito distante.
Uhum. Que cenário, né?
Que cenário.
8 ou 80, né?
Sim, antes nós éramos tudo muito distante. Agora tudo é muito próximo, mas... De uma certa forma, tudo é muito distante.
Tem que repensar a nossa sociedade de alguma forma, assim. Tudo é muito distante, tudo é muito acelerado, todo mundo pensando na questão do desempenho, cada vez eu tenho que ser melhor, cada vez eu tenho que fazer mais.
As cobranças.
Uhum. Né, cada vez menos temos tempos para as relações sociais, porque cada vez mais estamos envolvidos com tarefas. Temos que repensar um pouquinho da forma que a gente está vivendo como sociedade e temos que repensar também as nossas vidas. Antes de vir aqui para a rádio, eu estava lendo uma reportagem, um artigo interessantíssimo de uma psicóloga, e ela falava um pouquinho sobre essa ideia do que os pais possam fazer para os seus filhos hoje. Né? E hoje os pais, eles estão muito preocupados, muitas vezes, de querer resolver o mais rápido possível,
sim,
né, as questões, o instantâneo dos seus filhos. Então, vamos pegar um exemplo básico, né? O Joãozinho começa a chorar, e os pais, né, movidos, sim, pelo amor, pelo cuidado, dizem pro Joãozinho o mais rápido possível: para de chorar, que isso já vai passar. Ok, isso é passar do ponto A do sentimento para o ponto B de uma forma muito rápida, muito acelerada e muito distante, né, Frei, como tu comenta. Agora, poder parar, olhar nos olhos dessa criança, ok, eu compreendo o que você está sentindo, eu compreendo a tristeza que você está sentindo nesse momento. Vamos conversar. Me fale, o que aconteceu para você estar chorando? O que aconteceu para você estar em lágrimas? Vamos conversar um pouco sobre isso. Isso requer tempo, isso requer esforço, dedicação, amor e cuidado. E isso requer a gente desacelerar um pouco esse mundo frenético e caótico que a gente está o tempo todo, para a gente criar mais presença, menos distância entre nossas relações. Sim. Então, talvez seja um pouco disso.
Desde que ontem eu procurei o Felipe pelo WhatsApp pra gente agendar essa entrevista, quando houve a confirmação, em primeiro lugar, fiquei muito feliz, né? Porque nunca é fácil, de um dia para o outro, agendar uma entrevista assim. A gente sabe das agendas, né? Com muitos compromissos, então agradeço já mais uma vez a presença dele aqui no estúdio. Mas quando o Felipe confirmou, eu também fui dar uma lida, uma pesquisada, é típico do jornalista, né? Uhum. Não posso entrar no ar para falar abobrinha, né? Então a gente vai dar uma pesquisada. E eu vi que tem o termo chamado solitude.
Uhum.
E tem muita diferença entre solidão e solitude. Solitude é o prazer de estar sozinho. E isso é positivo.
E é uma necessidade.
Uma necessidade, principalmente para quem é pai e mãe. Às vezes precisa de uma solitude. Mas assim, para ler um livro, né, para assistir uma série de TV. Essa é a solidão do bem, digamos assim. Não é nem solidão, é solitude. Essa é a diferença, né?
Perfeito, sim. É, solidão, como o nosso tema está trazendo hoje, podemos pensar em isolamento. E solitude, interessante esse termo, né? Ele ficou bem na moda nos últimos anos, em vários livros sobre isso. E eu acredito que para ter solitude tem que ter segurança emocional. Por mais que a gente tenha nosso tempo com nós mesmos de leitura, e sim, o que é importantíssimo ter esse tempo, né, a sós com nós.
Prazeroso.
Prazeroso, mas a gente tem que ter a segurança que, se a gente precisar, se a gente entrar em algo difícil da vida, a gente tem que ter a segurança a quem contar. Ok, eu estou numa solitude, eu estou prazer comigo mesmo, mas eu tenho a segurança que, se eu precisar, eu tenho a quem recorrer. A gente só consegue solitude quando a gente está seguro na vida.